Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. O tema dessa série é Anatomia da Sabedoria, né? A gente já chegou a falar um pouco dela na EBD, e é interessante a gente falar de anatomia. Não sei quantas pessoas aqui fazem algum curso na área da saúde, mas existe um campo muito repleto da anatomia em si. É certo que o que a gente mais ouve falar é da anatomia humana, né? E para começar, é interessante a gente entender o que que é a anatomia. No grego, significa ana, parte, e tome, cortar. Então, significa cortar em partes. É dividir as partes para que a gente possa conseguir estudar cada um dos órgãos, ou junções do corpo, do organismo, seja também de alguns vegetais, ou até mesmo de métodos, de leis. Existem também anatomia judicial. E eu vou falar bem brevemente sobre algumas das partes importantes que existe no nosso corpo, que serve mesmo para adorar a Deus. A palavra do Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e também diz que nós somos o corpo de Cristo, parte da igreja do Senhor. Então, a primeira coisa que eu vou retratar aqui é os olhos. Os olhos são a parte, vamos dizer assim, que eu mais gostei dentro desse estudo, dessa ministração, de ser tratado sobre ela, né? Os olhos, ele tem um papel importante. Eu vou falar resumidamente sobre um evento que acontece nos nossos olhos, que é a lágrima. A lágrima é algo que, se você for ver ela a fundo, ela é algo impressionante. Como ela está presente em toda a época da nossa vida, seja da maternidade à sepultura, do nascimento ao cemitério, ela está sempre conosco em vários momentos da nossa vida, e isso é interessante a gente estudar o porquê. É certo que quando a gente nasce, a primeira coisa que nós fazemos, ainda quando criança, é chorar. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o porquê. Se alguém não nasceu chorando, algum médico deu um tapa na bunda da criança para que ela possa chorar. Exatamente isso porque a criança, ela fica envolvida num líquido amniótico, que é onde está a criança para ser protegida dentro da barriga da mãe, e os pulmões dela, as vias dela interior estão obstruídas, e ela tem que liberar esse ar para que o pulmão consiga começar a fazer as trocas gasosas dentro do órgão. Foi para isso que foi criado. E essa lágrima, esse primeiro choro, esse primeiro contato com o mundo, a criança, ela deve soltar, vamos dizer assim, esse primeiro gemido dela, para que ela consiga começar, a partir daí, a fazer o que o ser humano mesmo faz durante a vida toda, que é a parte da respiração, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas ela tem um papel importante também, não só no nosso nascimento, mas como também durante as nossas vidas. São as lágrimas que coordenam as nossas emoções, sejam elas de tristeza, de dor, de alegria. E isso é interessante porque, às vezes, nós pensamos que, muito comumente, as lágrimas, elas estão, de certa forma, mais ligadas à parte da tristeza do que da alegria. Mas a palavra do Senhor, se vocês conseguirem abrir aí, eu preciso falar isso. A gente perguntou se alguém não tinha Bíblia. E eu fiquei pensando ali, a gente vai usar bastante a palavra, então eu vou dar mais uma oportunidade para, se alguém não tiver Bíblia, tem pessoas aqui que vão dar um presente para você. Não é vergonha você dizer que não tem uma Bíblia, é interesse, tá? Então é algo muito importante que vai ajudar você durante a sua caminhada, não só hoje neste culto. Tem alguém que não tem Bíblia aí? Não? Então, beleza. Eu vou pedir para vocês abrirem Salmos 56, 8. Esse primeiro versículo que nós vamos ler, ele vai retratar um pouco do que significa as nossas lágrimas para Deus. É interessante a gente saber disso, porque as lágrimas para nós têm um certo valor e para Deus têm um outro tipo de valor. Deus, ele vê as nossas lágrimas, recolhe as nossas lágrimas e enxuga as nossas lágrimas. E aqui nessa palavra, todo mundo abriu? Está escrito: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Existe um livro, se não me engano, é a Divina Revelação do Céu, que conta que as nossas lágrimas para Deus, baseado neste versículo aqui, são palavras que a gente não consegue expressar e que são derramadas pelos nossos olhos, algo que a gente não consegue transmitir apenas com palavras. Mas essa palavra que Davi, neste momento, ele está passando por grande tribulação. Um pouco antes ele chega a dizer que a cama dele é um rio de lágrimas. Então ele estava bem fragilizado nesses momentos da vida dele. E ele escreve esse versículo dizendo que o Senhor recolhe as lágrimas dele, coloca num odre e depois as derrama no livro de Deus. E esse livro, A Divina Revelação do Céu, se não me engano é este, diz que essas lágrimas, quando são colocadas no livro de Deus, elas expressam aquilo que nós não conseguimos falar com palavras. Então, para Deus, Ele consegue entender cada uma das gotas das nossas lágrimas que nós derramamos, que às vezes nós não conseguimos expressar delas o que é. A lágrima em si, ela tem uma função muito maior do que apenas lubrificar os nossos olhos ali por aquele canal lacrimal. As lágrimas, ela tem uma função maior do que ter um anticorpo chamado IgA dentro dela, que elimina as bactérias e os vírus, mas ela tem um sentido que vai muito mais fundo nessa parte dos olhos. A Bíblia, ela consegue falar também que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E se os nossos olhos estão vendo coisas boas, o corpo inteiro terá luz. Mas se os olhos não estão vendo coisas boas, trevas terão o nosso corpo, e a palavra termina dizendo: ó, quão terríveis trevas este corpo terá. Algumas pessoas dizem que são a janela da alma, os olhos, porque aquilo que a gente tem contato com os nossos olhos abre, de certa forma, algum entendimento dentro do nosso ser, para que a gente possa ir além sobre algum assunto ou sobre algum entendimento maior. A palavra do Senhor também fala, isso não precisa abrir, em Salmos 35, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este versículo, ele retrata um pouco de sofrimento que às vezes nós passamos, essas lágrimas ligadas um pouco mais à tristeza, de que durante a nossa vida nós teremos algumas decepções. É certo que essas decepções não vão vir por parte de Deus, porque Deus não nos decepciona. Ele é o único que pode passar os céus, a terra, pessoas ao nosso redor, mas Ele nunca vai nos decepcionar. Mas às vezes decepções que podem vir de outras pessoas. Talvez dos nossos familiares, de nossos amigos, porque essas pessoas não são perfeitas. E às vezes acabam nos machucando de certa forma. E a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que o choro, o sofrimento, a angústia, a mágoa, ela pode durar um certo tempo. Porque lá em Eclesiastes 3 também diz que há o tempo de chorar, há o tempo de derramar lágrimas. Mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria vem pela manhã gera em nós uma esperança de que, ainda que nós estejamos sofrendo ou passando por algum momento de dificuldade, o Senhor está a todo momento do nosso lado, recolhendo, enxugando e guardando as nossas lágrimas, sabendo aquilo que nós estamos passando e podendo entender qual que é aquele sentimento que nós não conseguimos às vezes expressar com palavras diante dEle. A palavra do Senhor, ela diz também: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Em Mateus 5:4. Essa parte também, ela retrata um pouco mais de quão é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ainda que nós não sejamos perfeitos a ponto de sermos consolados a todo momento pelo Senhor, Ele está lá para nos estender a mão, sempre enxugar as nossas lágrimas, nos dar o amparo que às vezes nós não temos de certas pessoas, ou de pessoas que nós esperávamos tanto, mas o Senhor está sempre lá para nos oferecer essa ajuda. E, por fim, nessa primeira parte, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Em Salmo 126, para quem estiver anotando aí. Um exemplo que eu, durante essa preparação dessa palavra, eu consegui notar foi José. Eu não sei se todo mundo conhece a história de José, mas ainda quando criança ele tem um sonho, os irmãos não tinham tanta afinidade com ele, exatamente por ele ter um certo carinho maior, atrair um certo carinho maior do pai. E os irmãos tramam contra ele depois dele revelar alguns sonhos que ele teve na mais pura inocência. Tramam de jogá-lo dentro de uma fossa, dentro de um buraco. Antes pensam até em matá-lo, o irmão, mas acabam jogando ele em um buraco, deixando ele lá por um tempo. Ele ainda criança, depois ainda vendem ele para estrangeiros e ele vai parar como escravo no Egito. Essa primeira fase de José conta que ele estava sendo afligido e estava com uma decepção por causa dos seus irmãos. Ele em momento nenhum cogitou que Deus não estava com ele, mas havia uma decepção por parte de pessoas marcada na vida dele. Mas ele sabia que Deus tinha algo maior para ele, que ele estaria passando por algo que seria apenas um momento na vida dele. E provavelmente, a palavra ela não é tão clara quanto a isso, mas José deve ter derramado várias lágrimas nesta primeira fase da vida dele, até ele receber uma primeira esperança, que é ser escravo de um dos chefes da guarda do Egito, que era Potifar. Ele é colocado dentro da casa de Potifar, e conforme as coisas que ele ia fazendo, ele ia se destacando, tanto na parte de jardinagem, na parte de organização da casa, até na parte financeira. E ele ia se colocando cada vez em um patamar maior, Potifar ia colocando ele dentro de sua casa. Até que ele passa por um outro momento de conspiração contra a vida dele, partindo da esposa de Potifar. A esposa de Potifar tenta assediá-lo e ele, sabendo que é certo, evita isso. E ela mente, comete uma calúnia contra ele e ele é lançado numa prisão. Um dos lugares mais repugnantes que existiam para certo tipo de pessoa, para uma classe de pessoas no Egito. E a partir dali, ele tem vários momentos, são anos que ele fica na prisão, tendo que trabalhar duro, tendo que sendo afligido também, açoitado várias vezes. E ele vai passando por esses anos também, provavelmente derramando várias lágrimas, porque mais uma vez, fazendo o que é certo, ele foi colocado em um lugar de humilhação. Mas a palavra do Senhor, quando fala que aqueles que plantam chorando vão colher com alegria, é fiel. Aquela palavra que diz também que o choro vai durar uma noite, a alegria vem pela manhã, começa a aparecer sobre a vida de José. E depois de vários anos, né, ele consegue interpretar um sonho, dois sonhos, na verdade, de dois prisioneiros de Faraó que estavam na prisão. E essa notícia chega até Faraó, e Faraó chega a ter um sonho e manda chamar este prisioneiro, José, para ir até a casa dele tentar desvendar um sonho que nem um adivinho, nem qualquer outro magos conseguiam interpretar. E José consegue interpretar esse sonho. Na verdade, José ele chega a falar para Faraó que não vai ser ele, né, que é para Faraó contar para ele o sonho e que Deus iria trazer a revelação por meio dele. Ele seria apenas um canal. E aí, para se apresentar diante de Faraó, não seria um escravo qualquer. Ele teria que fazer a barba, cortar o cabelo, se limpar. Então, ele é apresentado já de uma forma diferente e já começa a se modificar a vida de José naquele momento. Depois que ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó realmente vê que é aquela mesma interpretação correta sobre o sonho que ele tinha. Manda colocar um anel no dedo de José, vesti-lo com uma túnica, e a partir daquele momento, o que estava na última classe do Egito vira a segunda maior potência naquele ambiente, naquela nação. E aí Faraó diz que acima de José só estaria ele, Faraó. O restante teriam todos que prestar conta ao novo governador do Egito. E ali começa a palavra do Senhor a se estabelecer sobre a vida de José, mas ainda teria mais coisas para acontecer. José, ele chega a reencontrar os seus irmãos, e a palavra do Senhor em Gênesis 45:2 diz que quando ele reencontra os irmãos e vê que os irmãos ainda não o reconhecem, a palavra do Senhor diz que, entretanto, José chorou tão alto que todos no Egito ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. Então aqui a palavra traz essa angústia e esse, com uma mistura de também compaixão dos irmãos, com uma mistura de saudade, várias emoções que José sentiu naquele momento quando reencontrou os irmãos. E o choro foi tão alto que se espalhou a notícia pelo Egito, várias pessoas conseguiram ouvir. E aí chega essa notícia até Faraó, e no desenrolar da história ele conta que ele era o irmão que lançaram dentro do buraco, que venderam. E ali eles se desculpam, eles se perdoam, reencontram o restante dos familiares. E ali começa a profecia de Deus para as tribos de Israel. Mas é interessante a gente saber que o final da história de José teve dois participantes muito importantes, chamado Manassés e Efraim. Esses foram os dois filhos que José teve depois de tudo que ele passou, e que foram colocados por Jacó também como duas tribos, dentre os outros 10 filhos, e mais esses dois filhos de José receberam porção também das partes da nação que Deus construiria a partir dali dos filhos de Jacó e dos dois de José. Em Gênesis 41, 51, 52 diz: antes de começarem os anos de fome, José teve dois filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e todo o caos que passei com a família do meu pai. E no segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me prosperou na terra da minha aflição. É interessante porque a gente consegue ver o cuidado de Deus em várias histórias, em várias passagens da Bíblia. A gente vê que pessoas derramam lágrimas e entram em alguns conflitos internos dentro dela mesma, mas que a gente vê o cuidado de Deus sobre a vida delas em todos os momentos. A gente consegue ver a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E é interessante a gente falar sobre isso, porque o olho, ele é importante exatamente por causa desta forma em que nós colocamos ele diante do mundo. O que nós estamos vendo, o que nós estamos derramando, quais são os tipos de lágrimas que nós estamos derramando, aquilo que nós estamos fazendo, que às vezes pode ser motivo para derramar lágrimas de outras pessoas. Então, é importante a gente falar deste órgão em si. E mais para frente a gente consegue ver também que os olhos podem ser utilizados para coisas ruins. E a palavra do Senhor em Mateus 5:29 diz: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É claro que eu já ouvi uma história de que teve gente que levou isso aqui ao pé da letra e arrancou mesmo o olho. Mas eu creio que isso aí é simbólico, né? É uma parte que o escritor aqui fala sobre tentar manter os olhos no caminho correto, naquilo que é bom. Ver as coisas que realmente nos interessam, aquilo que nos acrescenta diante do Senhor. E ali aquele versículo que eu havia falado no começo: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível viver nessa escuridão? Mateus 6:22-23. Nossa geração, ela passa também por um certo momento de cegueira espiritual. Às vezes, a gente não consegue visualizar aquilo que Deus tem para nós lá na frente. E nós estamos presos nessa cegueira espiritual, assim como uma passagem conta do caminho de Emaús, aqueles dois discípulos que seguiam Jesus, que voltam para a sua cidade depois da morte de Jesus, desamparados, desolados, sem esperança nenhuma. E Jesus chega, começa a conversar com ele, se encontra com ele, tem um encontro com eles até eles chegarem na cidade deles, e eles não percebem, a escama dos olhos deles só conseguem cair quando o Senhor parte o pão, né, e dá graças por aquele alimento, que eles conseguem entender. É interessante, e essa passagem me chama muita atenção, porque às vezes nós nos comportamos como aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, Jesus a todo tempo no nosso lado, nos dando o amparo que nós precisamos, nos dando, suprindo as nossas necessidades, e nós não percebemos Ele do nosso lado. E isso para pessoas que são cristãs, para pessoas que conhecem a palavra de Deus, que entendem que Ele é onipresente, está todo o tempo ao nosso lado, é lamentável, porque se torna uma forma de ingratidão, de nós levantarmos de manhã e não agradecermos nem pela noite que nós tivemos, porque mais um dia nós estamos vivos. Ou assim, quando nós levantamos e lavamos o nosso rosto, não agradecer por mais uma vez ter comida na nossa mesa, pessoas ao nosso redor ainda durante esse tempo que nós passamos. Mas dentro desse âmbito todo de falar sobre a parte ocular, dentro dessa série, eu deixo como uma frase final para esse primeiro tópico, que é: olhe para Ele, porque Ele estará sempre olhando por você. Agora, dentro desse segmento que nós estamos falando, esse seria acho que de todos as partes que nós vamos ver, para mim essa foi a mais complicada. Eu, até quando teve os estudos, não sabia que o nariz fazia parte de algo bíblico, vamos dizer assim, que estaria dentro da palavra do Senhor também. Pode passar, Álvaro. O nariz, eu vou falar em si. A gente chegou a estudar na EBD a parte do nariz sobre a ira, né, Wilton? Nós falamos um pouco sobre a ira a partir do nariz, que foi um assunto bem complexo também. Mas aqui eu vou retratar sobre a respiração. A respiração, que foi algo que para mim foi importante também durante alguns problemas que eu tive durante esses 22 anos aí, que alguns já sabem. Gênesis 2:7, pode abrir. Esse é o versículo que vai retratar um pouco sobre o que eu consegui entender deste órgão e da importância dele para nós. Gênesis 2:7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida. O homem se tornou um ser vivente. A partir daqui, a gente estudou bastante sobre eternidade. Eu consegui achar eternidade neste versículo. É legal como Deus trata a gente quando nós nos doamos para que Ele possa fazer algo através das nossas vidas também. E aqui eu entendi que o sopro de Deus sobre as narinas de Adão era o início da eternidade dele. Aquele sopro que Deus colocou sobre as narinas de Adão, e que Ele coloca sobre nós assim que nós nascemos também, assim que o bebê chora pela primeira vez e consegue respirar fora da barriga da mãe, aquele é o sopro do Espírito. O Espírito Santo, ele começa a habitar em nós a partir daquele momento. Porque este sopro era o Espírito de Deus sobre nós, e foi com isso que nós fomos contemplados. Foi uma pequena essência, uma amostra minúscula do contato de Deus com o homem, foi aquele sopro que Deus soprou nas narinas de Adão. E depois de certo tempo vivendo na terra aqui, como estrangeiros, esse Espírito um dia volta ao Senhor, volta o Espírito a Deus, para viver a eternidade nesse ciclo perpétuo que nós teremos com o Senhor. Mas pode ser que ele vá para outro caminho. E isso é baseado a partir das nossas escolhas. É interessante também a gente retratar sobre a respiração, que nós acordamos às vezes de manhã e não damos valor no ar que nós respiramos. É certo que nós temos várias coisas para fazer durante o dia, as nossas rotinas, mas às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por conseguir respirar. É algo tão simples, mas que eu comecei a dar valor depois de alguns problemas que eu tive. Eu não me canso de falar cara, toda vez eu insisto em repetir esse testemunho, não para justificar algo sobre a minha vida, mas para mostrar a importância que eu vejo nesse simples detalhe da respiração em Deus. Eu tive por três vezes já, um problema no pulmão, onde ele furava, literalmente, furava, o pulmão furava, e o ar que eu respirava não voltava, então não era feita a troca gasosa nele, ele iria ficando dentro do corpo, o ar que eu respirava. E para quem não conhece a estrutura do pulmão, em volta do pulmão existe uma camada de pele chamada pleura, e essa camada ela reveste o pulmão com uma certa mucosa que há por dentro dela, para que o pulmão consiga se expandir. E quando acontece essa fatalidade chamada pneumotórax, que foi o que eu tive, o pulmão ele se rompe, abre então um certo feixe no pulmão, e o ar ele vai se mantendo entre a pleura e o pulmão. Então vai ficando cheio de ar em volta do pulmão, a ponto que ele não consegue mais estender para fazer a respiração. Então ele não tem mais espaço para conseguir inflar, porque está cheio de ar em volta. E é uma dor assim lancinante, você tenta puxar ar de tudo quanto é jeito e não vem, é algo assim que você acha que você vai morrer, literalmente, porque você não consegue arranjar ar para conseguir respirar. Mesmo tendo ar dentro do seu corpo, você não consegue fazer a respiração. E aí chega no hospital e vê que o oxigênio está 98%, 99%, super normal, mas não tem, não consegue respirar da maneira correta. E aí você tem que ser submetido a uma cirurgia que vai fechar esse buraco que foi aberto e colocar um dreno entre a pleura e o pulmão, mais ou menos 20 centímetros de um tubo que fica dentro do nosso corpo, para conseguir retirar aquele ar que está lá para o pulmão voltar a fazer o movimento dele normal. E quando eu passei por isso pela primeira vez, eu consegui entender que às vezes é algo tão simples e tão básico para a vida, sem isso nós não conseguimos viver, sem a respiração, mas que nós damos pouco valor. A gente dá, vamos dizer assim, valor para muitas outras coisas que são menos importantes e que não nos manteria vivo, como a respiração, mas ela em si, a gente não dá o devido valor para ela. Então, até na ministração que teve aqui do Filhos do Homem, que ele esboçou que na nossa respiração a gente fala o nome de Deus, o Yahvé, aquela respiração que o Filhos do Homem mostrou para a gente em uma das ministrações que nós tivemos naquela conferência. E é algo que até com a nossa respiração nós conseguimos adorar a Deus. E tudo isso se resume num exemplo básico também, que foi a morte de Jesus. A morte de Jesus, o fenômeno que ocasionou a morte de Jesus foi a asfixia. Então, Jesus, na verdade, ele morre, ele padece ali na cruz pela falta da respiração. O movimento, a forma que Jesus estava colocado sobre os braços da cruz, pendurado, deixa ele de uma forma onde os pulmões não conseguem se distender mais para conseguir fazer o movimento da respiração. E ali ele começa a ser envolvido pela asfixia até virar óbito, mas nós sabemos que depois de 3 dias ele veio ressuscitar. Glória a Deus por isso. Todo mundo pode dar um glória a Deus por isso? Amém. O próximo que a gente vai ver é a boca. E dessa tem coisa. Mais especificamente, a gente vai falar da língua. Sobre esse órgão em si, eu quero que vocês abram em Tiago. Tiago 3. Nós vamos ler do 1 ao 18. O que Tiago retrata sobre a língua. Todo mundo? Tiago 3, do 1 ao 18. Eu vou ler aqui. Meus irmãos, Somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio, para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde nós queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com o fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de conseguir dominar a própria língua. Ela é má e está cheia de veneno mortal. Ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoarmos as pessoas que foram criadas, parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode, da mesma fonte, jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tá bom até aí. Essa parte de Tiago, que é assim, o livro que eu mais gosto, ele retrata de uma forma bem simples, autoexplicativa, o poder que a língua tem na nossa vida e na vida de outras pessoas. Seria muito amplo a gente falar sobre momentos e sobre situações que nós utilizamos a nossa língua, mas eu quero apenas fazer uma reflexão. Quero que todo mundo feche o olho. E eu quero que vocês tentem se lembrar se vocês já falaram mal de alguém, se já julgou alguém ou se já ofendeu uma pessoa. Tenta lembrar desses momentos. Agora tente se recordar se você já falou algo bom de alguém, elogiou, abençoou, profetizou ou disse até um eu te amo. Certo, pode abrir os olhos. Essas duas situações, elas estão presentes dentro da nossa vida e elas são feitas através da boca. Agora, uma coisa é certa, que se nós levamos à memória predominantemente mais momentos da primeira situação do que da segunda, algo que deve mudar na nossa vida, porque são coisas que atrapalham o evangelho do Senhor. A palavra diz que se nós não falássemos do Senhor, as pedras iriam clamar. E se as pedras... É muito mais fácil, eu acho, que a gente ouvir de Deus do que de um tijolo, né? Sobre a palavra de Deus. É para isso que nós somos criados. Mas tem pessoas que elas se calam diante de certas situações. E isso também simboliza a ingratidão. Teve uma parte no jardim do Getsemane, onde Malcom, um dos chefes da guarda que andavam para prender Jesus, para levar Jesus preso, conforme foi ordenado por ele, Pedro lhe arranca a orelha e Jesus pede para Pedro guardar a espada de novo, coloca a orelha de volta, opera um milagre ali na vida de Malcom, mas a palavra do Senhor não fala mais nada sobre ele, que poderia ter a partir dali espalhado o que Jesus fez. É claro que não se cumpriria o que seria o plano perfeito de Deus, mas a Bíblia ela não retrata mais nada sobre a vida de Malcom, porque ele se calou sobre algo que foi colocado sobre a vida dele. Cada um tem o seu testemunho específico ou passa por momentos particulares com Deus que poderiam ser algo importante para a vida de outras pessoas. Usar a nossa boca para abençoar as pessoas tem um efeito grandioso. Só que a Bíblia fala também que a palavra ela tem poder para amaldiçoar. E a gente leu aqui em Tiago que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Só que, às vezes, a mesma boca que profere bênçãos está profetizando maldições. E como a palavra tem poder, um dia eu ouvi uma ministração de que as pessoas são como se fosse espelho. O que eu lanço para elas vai fazer efeito naquela pessoa também, mas ela vai retornar para mim também. É exatamente a parábola da semeadura, a lei da semeadura. Aquilo que a gente faz, nós vamos um dia receber aquilo lá novamente. E a Bíblia, ela diz que se nós não tivermos cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente profere sobre a vida das pessoas, sobre a nossa própria vida, isso pode ter um efeito desastroso. Ele simbolizou ali o fogo, a língua como fogo, que alastra incêndio numa floresta inteira. Às vezes uma fofoca ou um simples falado sobre alguém pode gerar uma confusão gigantesca por causa de uma mentira, vamos dizer assim. E nós todos sabemos que quem é o pai da mentira, que é a única coisa que o diabo fez, que ele criou, que ele tem paternidade, as outras coisas, ele só copia, pega o que já existe e inverte. São coisas invertidas que o diabo usa para afetar a nossa vida, mas da mentira ele tem paternidade. Então, a própria palavra diz que aquele que mente é filho do diabo. Então, nós devemos entender que a nossa boca ela deve ser usada para abençoar, para espalhar o evangelho, para que ela seja uma ferramenta e não algo que vai atrapalhar os planos de Deus se cumprir na nossa geração. O próximo são os ouvidos. Há uma certa diferença em escutar e ouvir. Na tradução original, quando você vai pegar a palavra lá do Novo Testamento no hebraico, tem alguns versículos que o sentido original da palavra não é ouvir, é escutar. Só que as traduções, as novas traduções, colocam a palavra ouvir, até porque fica mais bonito, ocupa menos espaço do que a palavra escutar também, ali no, dentro da palavra. Mas ela existe uma diferença. A diferença entre o ouvir e o escutar é que o ouvir, ele é ligado ao sentido da audição. Simplesmente sons, barulhos, ruídos, é ligado exatamente ao sentido da audição. Nós temos o ouvido para conseguir ouvir. Agora, o escutar, ele remete a entendimento. Ele expressa o entendimento que nós temos através daquilo que foi ouvido pela audição. Então, uma palavra, uma canção, nós escutamos e se ela tem algum efeito em nós, é porque nós entendemos ela, o que ela retrata, vamos dizer assim. E a palavra de Deus, ela está escrita em Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo escutar as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Aqui, ela vai trazer a importância que nós temos de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus e de escutar a voz de Deus. Essa parte de Romanos, ele vai retratar que nós obtemos fé a partir do momento que nós escutamos a palavra de Deus. Existe uma música da Fernanda Brum que ela fala: como ouvirão se não há quem pregue? A gente não tem como escutar algo se ninguém falou. É impossível a gente conseguir receber uma mensagem audível se não foi dita, se não foi expressada por algum som para nós. E ela fala essa música se tratando da parte de missões aí, de pessoas que não tiveram contato ainda com a palavra, porque tem pessoas que ainda não utilizaram a própria boca para conseguir passar essa mensagem para as outras pessoas conseguirem escutar. E escutar, a palavra escutar, que nos traz fé, nos gera fé, ela é um pouco mais ampla do que uma simples canção, uma simples palavra ou algo que a gente simplesmente diz para as pessoas quando acordam ou chega no serviço e cumprimenta. A palavra de Deus, ela é clara quando ela fala de nós conseguimos ouvir a voz de Deus e ouvir a palavra de Deus, escutar, porque isso vai ocasionar um efeito dentro do nosso coração. Dentro da palavra de Deus, ela também está escrito que eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. E aí entra a parte da lógica também. Se nós escutamos a palavra de Deus e nós colocamos ela dentro do nosso coração, e nós sabemos que ela é a lei que nos coloca diante do Senhor como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, nós estamos fazendo aquilo que Ele nos pediu para fazer. guardando os mandamentos dele e cumprindo, não somente ouvindo aquilo que nós temos colocado dentro, diante da igreja ou lá fora mesmo, em todos os momentos da nossa vida. Só que nós estamos numa geração que nós somos muito bons para falar e péssimos para escutar. Tem pessoas que elas querem, às vezes, da maioria das vezes são pessoas de idade que tentam falar com as outras, com alguém, tentando chegar para uma certa pessoa e contar algo sobre a vida dela, expressar alguma coisa que ela está sentindo, e ela não tem ninguém. E às vezes quando ela acha uma pessoa, nós ficamos, nossa, que assunto chato que essa pessoa está falando, que querendo sair daquele lugar, mas na verdade aquilo tem uma importância para ela. O simples fato de você conseguir ouvir, escutar aquilo que ela tem para dizer, para ela se faz importante. Às vezes tem pessoas que elas não querem nada, elas só querem que você ouça, escute o que elas têm para dizer. E isso também parte de Deus. Tem vez que Deus, ele quer falar conosco. Nós podemos falar, chegar diante de Deus em qualquer momento que nós estivermos, orar diante do Senhor, que ele vai nos escutar. A Bíblia fala que Deus se inclina com toda a majestade, honra, glória, supremacia dele para ouvir a nossa voz. E a gente, às vezes, não faz o mínimo de esforço para conseguir a voz de Deus. Isso veio muito na minha mente com a passagem do Dave aqui, que ele falou sobre Samuel. Que Samuel foi atento à voz de Deus. Ele ouviu várias vezes e todas as vezes ele queria saber quem que estava chamando. Ele se colocou numa posição de interessado por aquela voz. Queria saber o que tinha, o que aquela voz queria com ele, que chamava pelo nome. E que a todo momento tirava ele da cama e levava ele a escutar novamente a voz de Deus, porque Deus tinha um plano sobre a vida dele. Mas nós, às vezes, nos colocamos como pessoas que são surdas espiritualmente, que não querem ouvir críticas, que não querem ouvir conselhos, ou que não estão prontos mesmo para ser corrigidos. Em certo ponto da palavra de Jesus, ele está ensinando e ele começa a falar palavras onde as pessoas acham que são duras demais e começam a se retirar do lugar, dão as costas para Jesus. Elas começam a virar as costas e irem embora por causa das palavras que Jesus dizia, por achar que eram duras demais para elas. Porque nós somos ruins para conseguir escutar alguma coisa, e isso também é algo que tem que mudar na nossa vida, porque é uma parte do nosso corpo, da anatomia humana, que faz diferença para a sabedoria de Cristo sobre nós. Mãos. Estou terminando, tá? Mãos. A partir das mãos, a gente consegue entender que nós somos diferentes um do outro por causa daquilo ali. A digital. A digital que nós temos gravadas dentro, externamente, né, nos nossos dedos, na nossa mão, ela é diferente de pessoa para pessoa, e são mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, e Deus dá uma essência diferente para cada um. E cada uma dessas pessoas, ela tem uma particularidade própria dela, que remete ela a fazer algo no seu secreto, no particular, para Deus. As mãos também, elas simbolizam agradecimento, elas simbolizam trabalho e elas simbolizam entrega também. E lá em Isaías 49, 15, 16, assim como nós temos gravados em nós, nossas mãos, a nossa essência, a nossa identidade, Deus, ele também se lembra de nós porque ele tem gravado na palma de suas mãos o nosso nome. É o que está escrito lá em Isaías 49, 15 e 16. Haverá uma mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. É assim, eu fico até emocionado de entender esse versículo, porque a gente vê o cuidado de Deus conosco, onde até na palma das mãos dele, ele se lembra de nós. Eu, quando eu era criança, eu ficava pensando assim, pô, mas tem tanta pessoa orando para Deus agora, será que ele está ouvindo a minha oração? Tem metade do mundo inteiro orando para ele agora, ele tem que ouvir todo mundo. Tem um filme lá, o Todo-Poderoso, também, que tem gente, o Jim Carrey tenta assumir o lugar de Deus também, e ele não consegue com tanta pessoa orando ao mesmo tempo, pedindo, suplicando, tantas palavras que são colocadas diante de Deus. Mas Deus, ele é o ser que consegue escutar a todos, que consegue ver a todos, que consegue estar a todo tempo do nosso lado. E isso é impressionante. E a partir das mãos, nós conseguimos entender o que elas podem fazer para Deus. É com nossas mãos que nós servimos ao Senhor. É no dedo da mão que se coloca uma aliança de um compromisso. Foi com uma mão que Jesus resgatou Pedro de se afundar. Foi com as próprias mãos que Deus formou o homem. Com as mãos Jesus curava, com as mãos operava milagre, com as mãos ele lavou os pés dos que se diziam seus. E as nossas mãos, o que nós temos feito, o que nós acumulamos? Estamos em uma geração onde as mãos roubam, seguram armas para guerrear, pancadaria, violência, gestos obscenos, cumprimentos interesseiros, que selam acordos que prejudicam outras pessoas, tráficos, manuseio de drogas, e isso não acrescenta a nós diante do Senhor. O que nos acrescenta diante do Senhor são as mãos, que se tornam ferramentas importantes para o auxílio de pessoas com deficiência auditiva, por exemplo. A linguagem de sinais é uma forma de comunicação que pode ser utilizada para evangelizar. O preparo do templo, aqui, o movimento em uma dança que as meninas fazem, seja no segurar de uma câmera de vídeo ou de uma máquina fotográfica, no tocar de um instrumento ou entregar uma lembrança e agradecer pela presença no culto, seja num aperto de mão ou até mesmo escrevendo um livro para propagar o Evangelho. As nossas mãos são utilizadas para exaltarmos a supremacia de Deus. E por último, os pés. Os pés, eles vão retratar um pouco sobre o caminhar, a direção que nós temos ido. Há um ditado que diz que se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. E a partir desse ditado aí, eu consegui entender que às vezes nós estamos tão preocupados em chegar em certo objetivo das nossas vidas que nós queremos fazer tudo sozinho. E nós não queremos ajuda de ninguém e não queremos ajuda de Deus. E achamos que, ai, porque eu pedi isso para Deus já faz não sei quanto tempo, tá demorando para chegar. Eu entendi uma coisa: se o seu objetivo não for certo diante de Deus, não vale a pena você investir nele. Porque vão ter coisas que não vão te acrescentar ou que vão tirar as bênçãos que Deus ainda tem para revelar para a sua vida. Então nós devemos caminhar com os nossos pés em direção aos passos que Jesus deu. E lá em Isaías 59:7 está escrito: seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue, inocentes. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam os seus caminhos. Hoje em dia, nós conseguimos ver que tem pessoas que elas estão mais se desviando da igreja do que vindo para a presença do Senhor. É uma forma que o mundo conseguiu de tirar as pessoas da presença de Deus, de fazê-las caminhar para o sentido ao contrário do que delas se manterem na presença do Senhor. E existe uma outra parte na Bíblia, para fechar aqui, além da palavra de Deus que fala que ela é lâmpada para os nossos caminhos, a palavra de Deus diz, em um certo momento, que Jesus pedia para os apóstolos irem pregar o Evangelho, e ao retornar, se aquela cidade não recebesse bem os portadores da palavra do Senhor, eram para eles sacudir as poeiras que ficassem debaixo dos pés dela. E às vezes nós estamos precisando sacudir a poeira, o pó da desilusão, o pó do apego, da ostentação, do cansaço por não ter alcançado o objetivo de transmitir a boa nova, para só assim nós continuarmos seguindo a Cristo e dando continuidade, avante, se esquecendo das coisas que ficaram para trás, mas prosseguindo adiante no caminho que Ele nos ordena. Para terminar, dentro de todas essas partes que nós vimos, eu coloquei um versículo para fechar, que remete muito a como deve ser a nossa vida cristã. E um conselho que Provérbios 6, 16 e 19 transmite. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras e semeia contendas entre irmãos. São coisas que o Senhor odeia e abomina, que a palavra traz para a gente em Provérbios. Nesse último momento, eu vou pedir só para nós fecharmos os nossos olhos e meditar em todas essas pequenas partes dessa introdução, essa simples passagem que eu, pincelada que eu consegui colocar aqui, para a gente conseguir sair daqui de uma forma diferente, com todas as nossas partes do nosso corpo voltadas para nós conseguirmos adorar a Deus. Amém? Pode soltar aí, Al. Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante da presença do Senhor e venhamos, Senhor Jesus, pedir para que o Senhor esteja, Senhor Jesus, tocando em cada parte do nosso corpo, Senhor Jesus. Seja na nossa boca, Senhor Jesus. Seja nos nossos ouvidos, Pai, nos nossos olhos, nas nossas mãos. Que o Senhor venha estar, Senhor Jesus, agindo sobre nós de uma forma extraordinária, Pai. Que nós venhamos entender que nós fomos criados para o Teu louvor, para adorar e para honrar a Ti, Senhor Jesus. Venha estar, Senhor Jesus, colocando as Suas mãos sobre as nossas vidas, Pai. Que nós venhamos sair daqui de uma forma diferente da forma que nós entramos, Pai. Que nós venhamos entender, Senhor Jesus, que nós não fomos criados, Senhor Jesus, apenas para ser ouvintes, mas para ser praticantes da Tua Palavra, Pai. Que nós não fomos, Senhor Jesus, criados para proferir mentiras, Pai, mas para propagar, Senhor Jesus, o Teu Evangelho. Que nós não fomos criados, Senhor Jesus, para olhar coisas que não vêm, Senhor Jesus, do Senhor, mas para que nós conseguimos visualizar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E conseguimos, Senhor Jesus, ver aquilo que o Senhor pode, Senhor Jesus, e tem para fazer sobre as nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor tem feito coisas novas todos os dias, mas ainda nós não percebemos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, tirar a escama que envolve os nossos olhos, Senhor Jesus, para que nós venhamos entender o propósito do Senhor para nós, Pai. Faça, Senhor Jesus, que a nossa mente seja aberta, Pai, para que nós consigamos, Senhor Jesus, devolver a Ti, Senhor Jesus, uma pequena parte daquilo que o Senhor tem feito por nós todos os dias, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, Senhor Jesus, que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, que nos auxiliam, Pai, que nos dão amparo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por a todo momento o Senhor está recolhendo as nossas lágrimas, está, Senhor Jesus, nos consolando, Pai. Nós sabemos que o Senhor voltou, Senhor Jesus, para o céu, onde é o Seu lugar, mas deixou conosco o Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor, Pai. E nós sabemos, Senhor Jesus, que a todo momento, Pai, da nossa vida, nós devemos Te adorar, Senhor Jesus, e Te servir, porque foi para isso que nós fomos criados, Pai, para adorar o Senhor Jesus e para engrandecer o Teu nome, Pai. Pois é só Tu, Senhor Jesus, que é merecedor, Senhor Jesus, e digno, Pai, de tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Que nada seja para nós, para exaltar a nossa vida, mas que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, esteja conosco, Senhor Jesus, a cada momento da nossa vida, Pai. Nos ensina a agir, Senhor Jesus, nos ensina a andar, nos ensina a ver, a ouvir, Senhor Jesus, e a sentir aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós. Que nós venhamos proferir palavras de bênçãos, Pai, para abençoar as outras pessoas, Pai, e que nós venhamos ser ferramentas do Senhor, com tudo, Senhor Jesus, o que somos, para que nós venhamos, Senhor Jesus, a cada dia mais, sermos maiores no reino do Senhor, Pai, e venhamos propagar, Senhor Jesus, a Tua mensagem, para que o reino do Senhor venha se estender, Senhor Jesus, que é a nossa missão neste lugar, Pai. É o que nós pedimos, Senhor Jesus, e desde já Te agradecemos. Amém.
As minhas obras, que sejam elas as que o amor me delegou, que o suor derramado no caminho do semeador evapore a Ti com o calor do sol da justiça, e que o sangue dos acusados no passado e justificados para todos sempre escreva na terra todos os verbos que o amor criou para
amém, amém, amém. Acorda aí, meu Deus, abençoe o rolê daqui a pouco. Tá ligado? Se alguém quiser pagar um lanche aí, né? Vale a ressalva. Tá eu e a esposa aí. Obrigado. Galera, semana que vem você precisa trazer alguém pra gente continuar essa série, pra cada um entender bem esses órgãos. E não fique de fora. Não fique de fora dessa série, não perca por nada ela. Foi uma bênção. E como crerão se não há quem pregue? Como Kevin diz do ouvido, da boca, nós temos que falar para que outros ouçam. E esse Romanos, que também é um louvor, ele fecha um pedaço dele no 10:15, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho, que anunciam as boas obras de Cristo. Então, na sua caminhada com Cristo aí,
que arda no seu coração levar pessoas para conhecer Jesus Cristo.
Amém. Espírito Santo de Deus, ajude o Álvaro, meu Pai, a separar uma palavra antiga agora para nós terminarmos esse culto. A tua presença está neste lugar, o Senhor é conosco. Não há nada que nós possamos fazer sem a tua graça, sem a tua glória. E o que eu quero, meu Pai, finalizar nessa noite é dizendo obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, por todos os sábados.